Quero que pedir para que a igreja abra o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4 ao 11. Graças a Deus, Deus seja louvado e exaltado. Todos acharam?
Amém.
Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem de só de pão viverá o homem, palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que não tropecem em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite. Nesse dia, ó Pai, ao qual o Senhor nos preparou, sabemos, ó Pai, que lutas enfrentamos, ó Pai, mas as vencemos, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, Senhor. Pai, que seja a sua voz a falar aos corações, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras do teu Santo Espírito a falar, a revelar a cada coração nessa noite, ó Pai. Que todo intento de Satanás, ó Pai, todo impedimento, toda distração, todo roubo, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, para que a sua palavra possa penetrar os corações, ó Pai, e ali, ó Pai, enraizar, Senhor. Pai Santo, Deus Poderoso, que esta noite, ó Pai, o teu povo possa compreender aquilo que o Senhor tem a revelar, Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é uma passagem conhecida da maioria das pessoas que estão aqui, creio eu. Mas é uma passagem também intrigante. Porque nós, quando ouvimos uma palavra chamada deserto, o que vem à sua mente? Um lugar de fartura? Com muita coisa? Não. Deserto. Ausência das coisas. E é interessante porque muitas vezes ouvimos que o deserto é algo penoso, é algo difícil, é algo ruim para o cristão. Mas nem todo deserto é isso. O deserto é um lugar especial, pois Deus faz grandes obras no meio do deserto. Deus não nos coloca em algum lugar ao qual não possamos vencer, superar. Tudo que vem da parte de Deus, nós temos que nos alegrar. O que diz a palavra? Em tudo dai graça. Não coloca em algumas circunstâncias, é claro, em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida, você deve levantar as mãos para os céus e dar graças a Deus. Às vezes é difícil. Difícil, mas não é impossível. Depende de nós entendermos a palavra de Deus e sermos abençoados no deserto. Deserto não é sinônimo de derrota. Deserto não é sinônimo de perca, de prejuízo, Pelo contrário, deserto é lugar de transformação. Lá no deserto, aonde o homem é abatido e Deus é exaltado. É no deserto, aonde você se diminui para que Deus possa crescer. É no deserto que você cresce diante de Deus. Não há ninguém que Deus chame para o deserto que seja para a derrota. E é interessante, porque depois de Jesus ser batizado, e o seu próprio pai fazer testemunho do seu filho, ali é batizado por João Batista, em cumprimento à palavra de Deus, diz a Bíblia, ela é clara, no capítulo 4, no versículo 1, quem levou Jesus para o deserto? Quem? O Espírito Santo de Deus. Para fazer o que lá? Qual que era o propósito do Espírito Santo em levar Jesus ao deserto? Para fazer o que com ele? Para ser tentado. Vai aí. Jesus é levado pelo próprio Espírito de Deus para o deserto. Para ser o quê? Tentado. Por quem? Pelo diabo. Ah, mas daí está tudo errado. Mas que conversa é essa? O Senhor Jesus é levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Que Deus é esse? Que pai é esse? E já começa aí o discurso maligno. Quando você é levado ao deserto, o diabo fala: que Deus é esse que leva você para o deserto para sofrer? Esse é o discurso do diabo, sabe por quê? Porque no deserto ele é derrotado. É no deserto que o diabo é desmascarado e envergonhado. Porque é no deserto que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por que o diabo ele fala isso? Porque ele não quer que o povo de Deus seja vitorioso. Porque ele não quer ser subjugado pelos filhos de Deus. E ele sabe que quando você entra no deserto, é porque Deus quer fazer grandes coisas. Ele sabe que quando você entra no deserto, você vai sair do outro lado de maneira diferente ao qual você entrou. É no deserto que Deus falará, que Deus manifestará, que Deus ensinará e que você será fortalecido. Quem leva para o deserto é Deus. Só tem um tipo de deserto que não é bom: o do pecado, é claro. Porque se tem pecado, há um deserto em consequência do pecado. Fora esse deserto, o deserto que Deus o leva é o deserto da vitória. O mesmo Deus que leva ao deserto é o mesmo Deus que leva para a terra que mana leite e mel. Mas a terra que mana leite e mel é conquistada após você passar pelo deserto. Mas não tem como chegar já direto à terra que mana leite e mel. Tem que passar pelo deserto. Eu não conheço nenhum homem de Deus e mulher de Deus chamado por Deus que não passou por grandes desertos. Não conheço nenhum na Bíblia, nem na atualidade, que um homem de Deus chamado para fazer a vontade de Deus não passou por deserto. Deus chamou você? Então tem deserto pela frente. Deserto para o diabo ser envergonhado. Sabe por quê? Porque desde a criação do mundo, quando Eva e Adão pecaram, o diabo tenta a cada dia acusar o homem diante de Deus. Aquilo que o Senhor criou não consegue ser fiel a ti. Aquilo que tu fizeste não consegue fazer a sua vontade. É esse o papel do diabo. É isso que ele quer. Porque ele vai matar, roubar e destruir. E outra coisa, irmãos. No deserto é lugar de formação. De formação do caráter cristão. Sabe por quê? Porque é no deserto que você é privado das coisas. E o interessante, porque Jesus foi batizado e seguiu em frente. Deus levou o seu próprio filho para ser testado e aprovado. Deus não põe ninguém à prova para que não seja aprovado. Mas muitas vezes o homem faz corpo mole durante a jornada, durante o deserto. Irmãos, o deserto é um lugar aonde Deus não tem uma visão circunstancial. Deus não olha para o filho dele e fala: meu filho está no deserto, está privado das coisas. Não, Deus tem em mente o resultado que vai produzir naquele deserto. Deus não olha algo momentâneo, ele olha algo macro. Deus olha o resultado pós-deserto. Um homem e uma mulher fortes, firmes, corajosos e valentes diante de Deus. Os homens e mulheres de Deus foram forjados no deserto. Não é gostoso o deserto, mas é necessário passar pelo deserto. E Deus usa desertos para cada um de nós de acordo com aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos amadurecer. Nem sempre o meu deserto vai ser igual ao deserto da irmã Emiliana, igual ao da irmã Maria Helena, igual ao da irmã Jusceli. Mas o resultado é o mesmo que Deus deseja após o deserto. Deus que sustenta o povo dele no deserto. Quem sustentou o povo de Israel sobre a jornada até a terra prometida? Foi Deus. Porque eles foram para o deserto para aprender. Mas em todo o tempo Deus estava cuidando do povo dele, para que as promessas dele se cumprissem naquelas vidas. Deserto é lugar, como eu falei, de ausência de coisas, de elementos vitais para o ser humano. O que que não tem no deserto e que faz falta? Água. Depois, o alimento. Sem isso, o corpo humano, mais água do que alimento, não consegue sobreviver. E é no deserto onde nós devemos ter cautela, cuidados, vigilância, atenção redobrada, porque o inimigo está à porta. Quem vai tentar você? É o diabo, é o que está escrito aqui. O Senhor fala, o diabo tentará. E diz que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e teve fome. Deus é aquele que nos dá a porção necessária para prosseguirmos no deserto. Sim, realmente não vai ter abundância durante o deserto, mas vai ter algo que nunca vai faltar no seu deserto. É a presença de Deus. Pode faltar água, faltar o alimento, mas Deus não vai faltar. Jesus estava no deserto e o Espírito de Deus estava com Jesus. Jesus está com você na sua jornada. É nisso que você tem que acreditar. Se Deus me colocou nesse deserto, é para que eu seja vencedor, para que eu cresça, amadureça, alcance patamares elevados, para que eu olhe coisas que eu não consigo enxergar hoje, mas que vou enxergar depois do deserto. É para isso que você vai para o deserto, para o diabo ser envergonhado. Ele vai ser envergonhado. E o que ele diz para o homem e para a mulher é o contrário, que você vai morrer no meio do deserto. Foi isso que aqueles homens, quando saíram do Egito, falaram para Moisés. Viemos para o deserto para morrermos, sermos comida, presa. Deus falou: eles não entrarão, perecerão na jornada, mas os seus filhos, ao qual eles falaram que seriam presa, entrarão na terra prometida. Deus cumpre a palavra dele. Você tem que ter fé. Fé para mover o sobrenatural de Deus. É sim, fato, no meio da nossa jornada, diz a Bíblia aqui que é interessante, que depois de 40 dias que Jesus ali estava no deserto, e Deus com certeza fez grandes coisas, falou grandes coisas, revelou grandes coisas a Jesus. Quero deixar claro que às vezes as pessoas até têm dúvida, né? Ah, mas é fácil para Jesus estar no deserto? Ele era Deus? Mas a Bíblia é clara e deixa claríssimo a palavra de Deus que Jesus, como homem, se esvaziou da glória de Deus. Enquanto ele era homem na terra, a divindade não se misturou. Ele era homem de corpo, carne e ossos, não era um fantasma, não era um espírito. Ele era um homem como eu e você. Então ele buscava, ele priorizava as coisas de Deus. Essa é uma outra arma que nós temos que ter na nossa jornada. Priorizar aquilo que vai nos fortalecer no deserto. Aquilo que não vai fortalecer a sua vida no deserto, lance fora. Porque ela sim vai fazer com que você pereça no deserto. Jesus não, Jesus buscava a Deus. Jesus se dedicava à leitura da palavra, das orações. Jesus tinha desejo em buscar o Pai. E esse desejo que você tem que ter na sua jornada pelo deserto. Deus, ele leva assim os filhos dele para o deserto. Mesmo sabendo que lá no deserto nós temos um lobo, diabo. Mas por que Deus leva ao deserto? Porque ele sabe que você pode vencer. Deus não permitiria que os filhos dele fossem levados ao deserto no meio dos lobos, se não fosse para vencer. Seria algo insano, né? Mas Deus não erra. Deus tem seus pensamentos mais elevados que os nossos. Não se pegue questionando, perguntando o porquê do deserto. Mas o propósito que Deus tem nesse deserto com você. Deus sim, nos coloca à prova para sermos aprovados. E sabe o que é interessante? É que no meio do deserto, nós achamos que o fazer mais ou menos vai nos levar até o fim e vai nos dar vitória. Não é verdade. No nosso deserto, nós iremos tirar a nota máxima da aprovação de Deus. Não existe média como na escola. Qual que é a média? É 7. Tirou 7, passou. Não. A nota é 10 de Deus. Você tem que tirar 10 no seu deserto. Porque ninguém é vitorioso que não tire nota máxima em Deus. E uma coisa, irmão, analise. Quem não é aprovado no deserto, vive repetindo o deserto. Quem não é aprovado, volta para a recuperação. E o mais interessante, no deserto, na nota que Deus dá, não tem conselho escolar. Quem já passou por conselho escolar? Eu nunca passei, graças a Deus. Mas eu via muito. A pessoa faltava pouquinho, alguns décimos, aí tinha um conselho escolar entre os professores, olhava para o fulano, ah, é tão bonzinho, é um amor de pessoa, vamos passar ele. Isso não existe em Deus. Só passa aquele que tira a nota máxima. E você é esse que vai tirar a nota máxima. Porque Deus te dá condições. E então, o interessante é porque diz que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Um momento crítico se instala ali, porque Jesus, ele era homem, teve fome. Para estar registrado isso na Bíblia, é porque algo já estava extremo na sua jornada. E é neste momento, quando o inimigo olha para nós e ele vê sinais que você está fragilizado, ele vem e tenta dar o golpe final. Mas é aí que ele vai ser envergonhado, porque quando ele achou que ia derrotar Jesus, ele foi derrotado. Quando ele achou que ia dar rasteira em Jesus, ele que sofreu a rasteira com a palavra de Deus. O diabo é astuto. O diabo fica aguardando o momento certo de apertar naquele ponto que está frágil na sua vida. Qual era o ponto frágil de Jesus naquela hora? Era a fome que ele sentia. E não era 2 dias, 7 dias, não, era 40 dias. Mas 40 dias de busca, de luta e de revelação de Deus. Por isso que ele conseguiu vencer o diabo. Interessante, né? Porque você pode pensar assim, mas por que Jesus jejuou? Hã? Por que teve que jejuar no deserto? Ele não poderia ter ido para o deserto, mas com um pouquinho de água, um pedaço de pão, uma comida, uma porção razoável diária. Não, jejum é privação, jejum é a ferramenta que nós temos no deserto, porque é onde nós nos entregamos, nos humilhamos e Deus é engrandecido. É na ausência, o jejum é a privação. Jesus estava fazendo um jejum de privação da carne, do seu eu. Ele se humilhou diante de Deus. O jejum foi a arma que ele usou durante a sua jornada no deserto. E essa é a arma que nós devemos usar na nossa jornada de abdicar aquilo que o homem, que a humanidade assim diz que é bom, que serve para nós, para sermos cheios de Deus. O despojar das coisas da carne para ser cheio das coisas de Deus. O jejum tem esse sentido de se esvaziar de si para ser cheio por Deus. Por isso Jesus conseguiu, por isso que Jesus continuou e chegou a 40 dias, porque ele se esvaziou, porque Deus estava trabalhando, Deus estava operando, e nós precisamos se esvaziar de nós, nos nossos desertos, para que Deus possa nos fortalecer, para que possamos vencer o diabo na hora que ele chegar. No momento da fome, no momento crítico, e você vencer. Diz aqui, 40 dias, fome, o tentador aproximou e começou a tentar. O inimigo sempre atacará as vidas com grande astúcia. O inimigo, ele não fica dando cartada à toa, ele não fica gastando munição. Ele fica só observando. Na hora que ele entende que a hora fraca, a hora crítica, ele age. Por que ele agiu naquela hora? Porque teve fome. E como é claro na Bíblia, é isso que eu digo, porque ele diz para Jesus, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele foi no limite. Ele falou, é agora que ele vai ceder, é agora que ele vai se romper e vai se prostrar diante de mim, é agora que ele vai entregar os pontos, é agora que ele vai largar a mão, que ele vai pular fora, é agora que ele não vai querer mais saber, é agora, porque a necessidade dele está falando alto e ele não vai ter como se manter de pé diante da necessidade. Irmãos, é diante da necessidade que você tem que ter cautela. Não pode se precipitar. Não pode tomar atitudes erradas para não ser derrotado. No momento de escassez, nós temos que aprender a gerenciar melhor os recursos que nós temos disponível. E é nessa jornada de cautela, de muita busca em Deus, que você deve trabalhar desse jeito, para que quando o diabo vier e falar para você, você possa combater ele. Irmãos, imagino que Jesus até sentiu o cheiro dos pães na hora que ele falou, transforme essas pedras em pães. Olha o que Jesus Deve ter sentido o aroma do pão, né? Mas ele falou, esse não é o propósito. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Da boca de Deus é que procede a palavra que nos alimenta. O diabo perdeu na primeira, 1-0 contra ele. Mas o diabo persistiu, sabendo que Jesus estava frágil, e ele deve ter imaginado, em algum momento agora ele vai ceder, ele não vai aguentar. Mas ele se esqueceu que ele estava no deserto a propósito de Deus. Deus não abandonou Jesus no deserto. Deus não abandona você no seu deserto. Jesus na cruz, quando estava ali pregando, ele até falou, Pai, porque tu me abandonaste. Ali falava o homem do pecado, ali diante daquele momento, Deus virou-se contra o pecado. Não podia fazer nada porque naquele momento o pecado estava ali, mas Deus estava com Jesus. Quando Jó foi tirado tudo da vida dele, Deus estava com Jó naquele deserto. Quando Moisés foi ali 40 anos naquele deserto distante, não achava que mais nada ia acontecer, Deus estava com ele no deserto. Deus está comigo e com você no deserto. Se Deus está com você, não tem chances de você perder, não tem chances de você não alcançar, não tem chances de você consumar a vitória que Deus já decretou na sua vida. A terra que manda leite e mel já está do outro lado, mas você precisa passar pelo deserto para você diminuir, que Deus venha crescer e você entender os propósitos de Deus. Não pergunte para Deus por quê. Não questione a Deus por quê do deserto. Porque se o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo, o que Deus não fará conosco? Porque Deus também quer a mesma coisa que queria para Jesus, quer para nós. Irmãos, nós somos a única criação à imagem e semelhança de Deus. Não há nada na face, na terra e nem nos céus, que seja a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a essência de Deus. É poderoso. O poder de Deus está sobre nós. Em mais nada ele falou isso. Nem nos anjos, mais nada ele falou que é a imagem e semelhança dele. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos a essência dele. Você tem o próprio Deus dentro de você, através do Espírito dele. Então avance nesse deserto. Avance. Bateu a fome, se mantém firme. É interessante que parece que quando você vai chegar numa vitória, sempre acontece alguma coisa ruim, né? Parece que aparece alguma coisa, é porque o diabo sabe que você está para alcançar, o diabo sabe que você está para conquistar, assim como Jesus, ele sabia que Jesus estava na reta final, ele falou, é agora que eu vou derrubar, e assim que ele vai tentar fazer com a tua vida, é agora que eu vou desestabilizar, é agora que eu vou plantar algo, que ele vai perder as estribeiras, que ele vai perder o rumo, pelo contrário, o diabo que vai perder o rumo. Porque a vez que por um caminho ele vem, e por sete ele baterá de retirada de nossas vidas. Quem tem que temer é o diabo, igreja. Não é você. E diz ainda, diabo tentou de novo. E o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. O diabo, agora ele foi mais audacioso. Ele quis mexer na identidade, ele quis provocar uma desestabilização interna de Jesus. Porque ele diz, se você é, ele põe em prova, ele põe em questão, se Jesus é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, Você tem que provar que você é o Filho de Deus. É isso que ele está falando aqui. Se você é o Filho de Deus, dá ordem aos anjos. Quem é de Deus não tem que provar a ninguém que é de Deus. Não, o diabo, ele tenta nos enganar quando fala assim: onde está seu Deus no meio dessa prova? Você não é filho de Deus? E Jesus disse: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Você que é servo, que é serva de Deus, a glória de Deus se manifestará sem você quiser que se manifeste. Nas suas ações, na sua busca, nos seus comportamentos, na sua palavra, vai exalar que você é filho e filha de Deus. Não caia no jogo do diabo. O diabo conhece o homem há muitos anos. O diabo observa o homem para que ele possa colocar os pratos e o homem possa cair. E ainda diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e o esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares, me adorares. O diabo vem e tenta trabalhar com a vaidade e o orgulho em Jesus, mas não existia, porque ele estava transpirando a unção de Deus. Ele estava transpirando a comunhão com o Espírito de Deus. O diabo burro tentava fazer um jogo que não ia dar certo, porque ele estava exalando o poder de Deus. E o que dizia Jesus? O que ele fala? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. É assim que nós vencemos o diabo. É assim que nós obtemos a vitória. E o que diz? Que o diabo o deixou. E aí sim, os anjos vieram e o serviram. Os anjos não serviram Jesus no início, serviram no final, depois que ele concluiu a etapa e tirou a nota máxima. É assim que Deus espera de mim e de você, que você tire a nota máxima. Porque enquanto não tirar, o deserto vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Até às vezes as pessoas, tem gente que fala assim: eu não saio dessa prova. É porque ainda não tirou a nota máxima. Porque ainda tem coisa que precisa ser lapidada. Tem coisa que precisa ser o quê? Purificada, transformada no deserto. E depois que Jesus saiu do deserto, ele foi fazer o quê? A obra de Deus. Nós devemos passar pelo deserto para estarmos cheios de Deus, para fazer a vontade de Deus, exercer a vontade e o chamado que Deus estabeleceu sobre mim e sobre a sua vida. Que você possa olhar para os homens de Deus e ver que eles enfrentaram desertos, momentos de dificuldade. Elias sim também passou por um momento de amargura, quando teve medo e da frustração no deserto, mas não abalou, ele não sucumbiu, ele superou e avançou. No meio do deserto vem as lutas, sim, vem a ventania, vem a chuva, vem o vendaval, mas você continua firme, com os olhos no foco, que é o Senhor Jesus. Deserto vem. Eu não sei do seu deserto, eu sei do meu, o que eu estou passando. Mas que você possa olhar para o seu deserto e falar: aleluia, Deus está comigo. Eu vou vencer. Eu vou resistir o diabo. Jesus só proferiu aquelas palavras contra o diabo, como eu disse, não é porque ele era Deus, é porque ele priorizava aquilo que era do reino de Deus. Ele buscava, ele lia, ele acordava de madrugada, então ele conhecia a palavra. Então, em posse da palavra, que é viva e transformadora, ele combateu. as heresias do diabo. E como vamos combater? Se muitas vezes na jornada nós curvamos, fraquejamos, ficamos cabisbaixos. Não, irmãos. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor, Ele vai adiante. O Senhor prepara e o Senhor entrega. Fique de pé, vamos orar.